Amigos e bem-vindos a uma nova edição do nosso encontro em português pela RAI Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires pela internet em www.rai.com.ar, também pela onda curta da WRMI de Miami, em português de terças a sábados de 11 a 12 horas UTC, frequência de 9.955 kHz, aqui pela internet, de segundas a sextas, de 12 a 12 horas 55 minutos UTC. Nos acompanha na operação técnica o colega Diego Giral, aqui na locução Julieta Gavão, e como sempre estaremos levando até vocês a atualidade informativa do dia, além desta quinta-feira, uma nova emissão do programa dedicado à ciência e tecnologia argentinas. Também temos informações da nossa vida cultural. Vamos já mesmo, portanto, para as principais notícias da manhã desta quinta-feira. Organização de Estados Americanos reitera chamado ao Reino Unido a dialogar pela soberania das Ilhas Malvinas. Justiça Federal proíbe venda de subsidiárias da brasileira JBS em três países. Economia da Argentina mostra sinais de recuperação no primeiro trimestre. E a seguir, o desenvolvimento das informações. A Organização de Estados Americanos aprovou por aclamação uma declaração sobre que o Reino Unido volte a dialogar com a República Argentina pela soberania das Ilhas Malvinas. Na resolução da OEA, aprovada ontem em Cancún, no México, se chama Londres e Buenos Aires a encontrarem uma solução pacífica e duradoura para a controvérsia de soberania. O chanceler argentino, Jorge Faurí, pediu na sessão que seja aprovada essa declaração. O ministro das Relações Exteriores agradeceu o apoio da OEA e assinalou que o chamado ao governo britânico provém do hemisfério e não apenas da Argentina. Jorge Faurí também mencionou o compromisso argentino de melhorar as relações com o Reino Unido para facilitar esta negociação. Também ratificou o respeito da Argentina pelos interesses dos habitantes das Ilhas Malvinas, incluída essa ratificação de reconhecimento dos seus interesses na Constituição Nacional da Argentina. Vamos escutar a seguir as vozes do chanceler argentino Jorge Faurí e de outros chanceleres da Organização dos Estados Americanos ontem, justamente na aprovação por aclamação desta declaração.
Convoco, por lo tanto, una vez más a los señores cancilleres y delegados para que continúen apoyando los esfuerzos para que se pueda encontrar una solución a la cuestión Malvinas. Objetivo que sabemos tiene un carácter hemisférico y al mismo tiempo para que se exhorte al Reino Unido a ajustar su comportamiento a las declaraciones de esta Asamblea.
Destacan en tal sentido la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino para alcanzar por la vía de las negociaciones una solución definitiva a esta anacrónica situación colonial.
Guatemala, como amante de la paz, apoya todos los esfuerzos encaminados a la solución pacífica de esta controversia.
Este apoyo para la adopción de la declaración sobre las Islas Malvinas renueva el llamado hemisférico a la reanudación de las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios circundantes.
A Justiça Federal proíbe a venda de subsidiárias da brasileira JBS em 3 países. Se trata da Justiça Federal brasileira, que ontem proibiu a venda das filiais da JBS no Paraguai, Uruguai e Argentina. A empresa pretendia vender as ações dos frigoríficos nesses países para a concorrente Minerva, pelo valor de US$ 300 milhões, algo em torno de R$ 1 bilhão. Escutemos a seguir a reportagem do jornalista Lucas Pordeus León, da empresa Brasil Comunicação.
A Justiça Federal em Brasília proibiu a venda das filiais da JBS no Paraguai, Uruguai e Argentina. A empresa pretendia vender as ações dos frigoríficos nesses países para a concorrente Minerva pelo valor de US$ 300 milhões, algo em torno de R$ 1 bilhão. A decisão do juiz substituto Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, contrariou a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a autorização para a venda das empresas. O juiz argumentou que seria prematura a decisão de permitir a operação, porque, segundo o magistrado, ainda há fragilidades nas provas apresentadas pelo empresário Joesley Batista na delação premiada. O juiz escreve ainda no despacho que, se realmente houvesse prova plena, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já teria apresentado uma denúncia. O magistrado lembra ainda que a venda não foi aprovada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e que seria preciso também antes esclarecer as transações entre o BNDES e a JBS com suposto pagamento de propina para agentes públicos. Em nota, a empresa JBS disse que vai entrar com recurso contra essa decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus León.
Economia da Argentina mostra sinais de recuperação no primeiro trimestre. O Produto Interno Bruto da Argentina registrou neste primeiro trimestre um aumento de 0,3% em relação ao mesmo período de 2016, como que rompeu uma sequência de 3 trimestres consecutivos com quedas interanuais neste indicador. Segundo informou nesta quarta-feira o Instituto Argentino de Estatísticas e Censos, o INDEC, o PIB do país experimentou no primeiro trimestre do ano melhora de 1,1% frente aos resultados do quarto trimestre de 2016, como que somou 3 trimestres consecutivos em alta na comparação com o trimestre anterior. Os dados oficiais informados ontem evidenciam sinais de recuperação na economia argentina, que acumulou uma queda de 2,3% em 2016, o primeiro ano de gestão do presidente Maurício Macri, que assumiu o cargo no final de 2015. Nós achamos que a economia está crescendo a um ritmo de 3% em 2017, disse ontem, antes da divulgação dos dados do INDEC, o ministro argentino da Fazenda, Nicolás Dujovne. Essa perspectiva de crescimento está um pouco abaixo da meta de expansão econômica de 3,5% incluída na Lei de Orçamento para 2017. E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. Promotor argentino pede que 29 pessoas sejam investigadas em caso da construtora brasileira Odebrecht. Um promotor argentino pediu nesta quarta-feira que 29 pessoas prestem esclarecimentos à justiça no caso que busca determinar se houve superfaturamento e pagamento de propina na licitação para a construção de 2 usinas de tratamento de água dentro das concessões para a construtora brasileira Odebrecht. O pedido que o promotor Federico Delgado remeteu ao juiz Sebastián Casanello foi formulado com base nos supostos crimes de fraude contra a administração pública e negociações incompatíveis com a função pública. A solicitação de intimar como investigados atinge, entre outros, o ex-titular da Estatal de Abastecimento e Saneamento de Água, Carlos Ben, e o ex-presidente da Câmara Argentina da Construção, Carlos Wagner. A justiça argentina investiga o suposto envolvimento da construtora brasileira em irregularidades e no pagamento de propinas a funcionários para vencer licitações de obras públicas. A Odebrecht admitiu, em dezembro passado, que pagou cerca de 35 milhões de dólares em propinas aqui na Argentina, um fato que atinge tanto funcionários do governo anterior como do atual. Justiça argentina confirma a pena de 7 anos de prisão a Carlos Menem por contrabando de armas. Um tribunal da Argentina confirmou nesta quarta-feira a condenação a 7 anos de prisão para o ex-presidente do país, Carlos Menem, por contrabando agravado de armas à Croácia e ao Equador entre 1991 e 1995. A sala número 1, a turma número 1 da Câmara Federal de Cassação, resolveu, por maioria, rejeitar os recursos de apelação apresentados pelas defesas de Carlos Menem, quem tem privilégio parlamentar, e de outros condenados neste caso. Em 2013, a justiça condenou Menem, atualmente com 86 anos, a 7 anos de prisão e 14 de inabilitação para desempenhar cargos públicos após considerá-lo coautor de contrabando agravado de material bélico. Menem conta com privilégios parlamentares por ocupar, desde 2005, uma cadeira no Senado, com mandato até dezembro de 2017 e que o ex-governante espera renovar por outros 6 anos nas eleições legislativas deste ano. Nesta causa, também foram condenados como coautores de contrabando agravado de material bélico o ex-ministro de Defesa de Carlos Menem, Oscar Camillón, e Diego Pajero, que era acusado de traficar armas. Além disso, foram condenados vários outros funcionários. Deputados aprovam projeto para aumentar a proteção a vítimas de crimes. Segundo a proposta do bloco governista, que recebeu 219 votos a favor, serão encaminhados centros de proteção que deverão estar abertos às 24 horas. Ali será proporcionada, além da segurança física, contenção psicológica a cargo de diversos profissionais. A Argentina registra leve baixa na desocupação. Segundo o Instituto Argentino de Estatística e Censos, o desemprego a nível nacional é de 9,2% em média, embora afete mais as mulheres, sobretudo mulheres que têm até 29 anos. Nesse segmento, a falta de trabalho afeta 20,1% das mulheres. A entidade estatal assinalou que o indicador, que corresponde ao segundo trimestre deste ano, é levemente inferior ao do ano passado, quando marcou 9,3%. De acordo com o INDEC, 33% da população economicamente ativa da Argentina trabalha de maneira ilegal, isto é, não tem contribuições para a sua aposentadoria nem recebe cobertura médica. Nesse contexto, o ministro argentino da Fazenda, Nicolás Dujovne, voltou a prognosticar um crescimento da economia em geral de 3% para este ano. O ministro afirmou, na capital da província de Misiones, a cidade de Posadas, que no ano passado foram sentadas as bases para alcançar um crescimento firme com o tempo. Esperam um crescimento do turismo na cidade de Bariloche graças à chegada de mais voos. Segundo autoridades, a província patagônica de Rio Negro, onde está a cidade turística de Bariloche, se adianta uma expansão de 10% devido à chegada da firma Andes, que se adiciona aos voos que fazem regularmente aerolíneas argentinas e a Latam. A ministra de Turismo de Rio Negro, Silvina de Luján Arrieta, detalhou que esperam receber mais visitantes do norte argentino graças a estas novas conexões. E passamos agora para a página esportiva. E a notícia no mundo esportivo para a Argentina hoje é apenas uma e tem a ver com o campeão do futebol local, o Boca, que empatou ontem com o Olimpo, um dia após conquistar o título. Tudo caminhava para uma festa completa para o Boca Juniors, campeão argentino após a vitória do San Lorenzo nesta terça-feira. Os chineses, como são conhecidos, entraram em campo nesta quarta e logo abriram boa vantagem diante do Olimpo, mas não conseguiram segurar o resultado. Ficaram no 2-2 em Bahia Blanca, no sudoeste argentino, e celebraram a conquista antecipada do título como um empate. A seguir, os gols do mais recente campeão do futebol argentino.
Hay tiro libre para Boca, está llegando al área Tobio, está llegando al área Magallanes, está llegando al área Benedetto, está llegando al área de Olimpo el campeón, ya vino en el centro. Sí, gol del campeón, sí, gol de Boca, sí, gol de Ricky Centurión. Señoras y señores, a los 42 minutos de este primer tiempo, gana Boca, gana el campeón. Gol de Centurión, Boca 1, Olimpo 0. Va Benedetto, va Benedetto, va Benedetto, va Benedetto, 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 Benedetto.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Brasil e quiser acompanhar a RAI Argentina ao Mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. Ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAI Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
RAE Argentina para o Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Neste ciclo, estamos repassando a história da ciência argentina ao longo de 200 anos de vida independente, numa viagem através de épocas, com momentos auspiciosos e alguns não tão. Abrimos o programa de hoje com um organismo destaque. Trata-se da energia atômica, cuja Comissão Nacional festejou 51 anos em 31 de maio passado. Faremos um resumo para conhecer a importância de nosso desenvolvimento nesta área que preocupa o mundo, onde a Argentina é reconhecida. Argentina, que possui o programa nuclear mais importante de Latinoamérica, integra o grupo de fornecedores nucleares, isto é, países que contribuem à não proliferação de armas nucleares. A proteção de dito material para não cair nas mãos dos terroristas foi o tema central da Cúpula de Segurança, realizada em março passado nos Estados Unidos. A Argentina foi um dos poucos países convidados e o porta-voz político foi o presidente da nação, engenheiro Maurício Macri. A Argentina integra o grupo das 15 nações mais importantes em termos de um programa de desenvolvimento específico de energia nuclear. Conta com alto nível de profissionais e é exportador de tecnologia e materiais. Embora sejamos um ator médio, a nossa indústria nuclear é reconhecida. De fato, no encontro de segurança, a Comissão Nacional de Energia Atômica recebeu um prêmio, mesmo que o INVAP, Sociedade do Estado, empresa tecnológica que fabrica os reatores nucleares que o nosso país exporta e cuja planta se encontra na província patagônica de Rio Negro. A construção de equipos limita-se a reatores de investigação e não de potência. Foi anunciado recentemente a modificação do uso de urânio enriquecido pelo de baixo enriquecimento, tema no qual a Argentina tem amplo conhecimento, e dessa maneira se reduz o risco de acidentes ou roubos de material nuclear. Também salienta-se a presença ativa do país no Organismo Internacional de Energia Atômica. É importante salientar que a nossa região é reconhecida como a primeira zona livre de armas nucleares no mundo, graças à rúbrica do Tratado de Tlatelolco. Dita assinatura afastou uma carreira armamentista nuclear entre a Argentina e o Brasil, que optaram por um sistema de inspeções mútuas. O acordo entre ambos os países fez 30 anos e se desenvolveu durante a governação dos presidentes democratas Raul Alfonsín, da Argentina, e José Sarney, do Brasil. A histórica declaração se realizou na cidade brasileira de Foz de Iguaçu, em novembro de 1985. Desde o início, a Comissão promoveu a formação de profissionais nas ciências e tecnologias associadas, a criação de laboratórios e as atividades relacionadas à radioquímica, à metalurgia nuclear e à mineração do urânio. Após consolidar-se, começou a construção e operação de reatores de investigação e seus combustíveis, a produção de radioisótopos e as radiações ionizantes para diagnóstico e tratamento médico. Atualmente, possui 3 centrais nucleoelétricas que distribuem energia elétrica. A Argentina é líder na região no campo da medicina nuclear. A comissão produz molibdênio 99 e exporta radioisótopos como o iodo 131 e o cobalto 60, utilizados para alguns tratamentos de câncer. Na área de formação profissional, a comissão tem acordos com diferentes universidades. Dessa maneira, foram criados 3 institutos de nível terciário nos centros atômicos que possui o organismo. O Instituto Valseiro, inaugurado em 1955 no Centro Atômico Bariloche, que foi criado junto com a Universidade Nacional de Cuyo para o desenvolvimento dos doutorados e bacharelados em Física e Engenharia Nuclear. o Instituto de Tecnologia Professor Jorge Sábato, no Centro Atômico Constituyentes, criado em 1993, junto com a Universidade Nacional de San Martín, onde se estuda nas carreiras relacionadas com as ciências de materiais. E o Instituto de Tecnologia Dr. Dan Benninson, no Centro Atômico Ezeiza, criado em 2006, junto com a Universidade Nacional de San Martín, onde se desenvolvem as mestrias em reatores nucleares e radioquímica. Neste percurso pela Comissão Nacional de Energia Atômica, relembramos que desenvolve tecnologia de alto valor agregado que transfere para o setor produtivo, e também algumas áreas de investigação, como materiais e processos, radiações ionizantes, colisões atômicas, física forense, nanociências e nanotecnologia, robótica, energia solar, segurança radiológica e segurança e ambiente. No encontro anterior, mencionamos duas figuras notáveis e prometemos desenvolver suas trajetórias. Eles serão Juan Bautista Ambrosetti e Florentino Ameghino. Vamos começar com o naturalista argentino Ambrosetti, que, à idade de 20 anos, se somou a expedições de naturalistas que investigaram o Chaco, no norte argentino. Depois dessa viagem, foi nomeado diretor da seção zoológica do Museu Provincial de Paraná, na província litoralênia de Entre Rios. Logo depois, ocupou o mesmo cargo no Museu Etnográfico da Faculdade de Filosofia e Letras, na cidade de Buenos Aires. Viajeiro e pesquisador, realizou inúmeras expedições que enriqueceram os conhecimentos de topografia, arqueologia e etnografia do país. E em 1902, representou por primeira vez a Argentina no Congresso Científico de Nova York. Após 6 anos, descobriu a jazida do Pucará de Tilcara, na vela quebrada de Humahuaca, província de Jujuy, no noroeste argentino. Essa descoberta forneceu importantíssimo material arqueológico e antropológico. Juan Bautista Ambrosetti foi quem iniciou a exploração arqueológica com critério científico e catalogou mais de 20 mil peças de fauna e flora. Florentino Ameghino, que viveu entre os anos 1854 e 1911, primeiro cientista argentino de relevância internacional, foi naturalista, paleontólogo e antropólogo. Estudou a região da Pampa, no centro-sul do país, e essa pesquisa foi a base de numerosas investigações de geologia e paleontologia. Sua obra monumental, intitulada Contribuição ao Conhecimento dos Mamíferos Fósseis da República Argentina, em 1889, foi premiada com medalha de ouro na Exposição Universal de Paris, enquanto outra de suas obras o colocou entre as poucas figuras mundiais de abordagem paleontológica da biologia evolutiva. Em outro estudo, Ameghino apresentou a hipótese sobre a evolução dos diversos mamíferos e analisou as camadas da crosta terrestre e suas possíveis idades. Entre 1907 e 1911, voltou para o homem fóssil com descrições dos primeiros habitantes, suas indústrias e culturas. A produtividade de seu trabalho se refletiu em 24 volumes, dentre 700 e 800 páginas cada um. Neles se encontram classificações, estudos, comparações e descrições de mais de 9 mil animais extintos, muitos descobertos por ele, Inúmeros cientistas da América e da Europa viajaram na Argentina para conhecer a coleção Ameghino. Naqueles anos, a Argentina não ficou fora das lutas que, a nível mundial, protagonizavam duas ideias: evolucionismo e criacionismo. Ameghino adquiriu a primeira junto com o alemão residente em nosso país, Carlos Hermann Burmester. Voltando para o presente e a este 2016, nos encontramos com dois argentinos que aparecem entre os cientistas mais influentes do mundo. Eles são o físico teórico Juan Martín Maldacena e a bióloga Sandra Mirna Díaz, os que integram a lista de mais de 3 mil profissionais de todo o planeta, onde aparecem os trabalhos científicos mais mencionados por colegas em 21 disciplinas. Maldacena, de 47 anos de idade, começou seus estudos na Universidade de Buenos Aires e continuou no Instituto Balseiro, onde obteve o bacharelado em Física. Depois viajou aos Estados Unidos, onde obteve o doutorado na Universidade de Princeton e, em 1999, foi nomeado professor de dita instituição. Mas no ano anterior, seu nome foi mencionado em The New York Times, devido à comoção que provocou sua apresentação na principal conferência anual de físicos, onde expôs a chamada conjetura Maldacena. Dita conjetura baseia-se na hipótese que busca superar as inconsistências entre a teoria da relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, que descreve o comportamento do submundo atômico. Maldacena diz que os buracos negros são seu âmbito de estudo. Em particular, busca saber o que são os átomos de espaço-tempo e como se comportam em situações extremas. Por outra parte, a doutora Sandra Díaz, especialista em ciências ambientais e ecologia, é pesquisadora principal do CONICET e integra várias entidades científicas, como a Academia Nacional de Ciências de Estados Unidos e seu semelhante francesa de ciências, e integrou o Grupo Intergovernamental de Mudança Climática, ganhador do Prêmio Nobel da Paz 2007. A doutora Díaz analisa a mudança climática global sobre a biodiversidade regional dos ecossistemas vegetais. Também teve um papel protagônico, tanto no desenvolvimento teórico quanto na implementação da ideia de diversidade. Nascida na província mediterrânea de Córdoba, Díaz acredita que o cuidado do planeta contribui à paz e à integração social, e afirma que o Prêmio Nobel ajudou a criar amplo consenso sobre a conexão entre as atividades humanas e o esquentamento global. RAE, Argentina para o Mundo, apresentou Ciência e Tecnologia. Produção, Luiz Maria Barassi. Tradução e locução, Mirta Canepa. Operação técnica, Julián Carvalho.
Ciência e tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAE, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E aproveitemos agora para escutar uma música com ritmo de tango. Passamos a desfrutar de Dandy, um tango de autoria de Lúcio de Mare e Agustín Irusta, interpretado pela orquestra de Horacio Salgán com a voz de Edmundo Rivero.
Te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. Porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas yo sé, Daddy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, los amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipioros que se ha corrido la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor. La gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido la bolilla y hasta dicen que sos un gran batidor.
A mostra sobre Piazzolla e a sua obra se chama O Revolucionário do Tango, que propõe um itinerário pela obra do genial compositor argentino. Permanecerá aberta por vários dias, de quartas a domingos. A exposição reúne uma série de elementos únicos sobre o compositor argentino. Foi idealizada com uma linguagem multimídia aplicada a recursos museográficos e utiliza elementos de simulação holográfica do seu bandoneon. Adiciona a possibilidade de descarregar discos de fotos através de tablets com código QR e desdobra objetos projetados em telas 3D, entre outros recursos. A mostra contém objetos do próprio Astor Piazzolla, nunca antes exibidos ao público, como o seu smoking, o seu black tie, que utilizou na sua apresentação no Teatro Colón, aqui em Buenos Aires, em junho de 1983. Também uma gaita de boca, que foi presenteada pelo seu pai, quando tinha apenas 8 anos, e as suas roupas favoritas. Também se poderá ver uma coleção de partituras originais, como as suas composições emblemáticas, como Adiós Nonino e Fuga e Mistério. Ainda, a exposição reúne fotos desconhecidas, vídeos e áudios com a possibilidade de escolher os seus discos e de escutá-los. E tem um espaço dedicado às figuras que marcaram a sua vida e a sua trajetória, como o seu pai, o bandoneonista Aníbal Troilo, e o poeta Horácio Ferrer, com quem desdobrou a sua obra cancionística. O Instinto de Chechelo se estreia novo disco e o apresenta aqui em Buenos Aires. A singular proposta é executar folclore com 2 violoncelos e a integra esta proposta a dupla Mauro Sarachian e Ramiro Zarategui, integrantes da Chechelo, que cativou no domingo passado o público que lotou a Sala Siranus da cidade de Buenos Aires. Eles estão apresentando o repertório do seu último disco, por sinal, o disco de estreia, Instinto, no qual combinam cordas e vozes para recriar chacareiras, gatos, sambas, vidalas, chayas, huaynos e outros ritmos do nosso folclore. Formado em 2016 e já com um lauro como revelação no último Festival de Folclore de Cosquín, a seguir escutamos a dupla Chechelos em Um Gatito de Tchaikovsky.
Che, vos sabías que Tchaikovsky era santiagueño?
Vos dices? Pero qué lindo gatito. Primera. Segunda.
Lembremos que a Argentina ao Mundo não está apenas transmitindo pela internet nas suas 8 línguas e de segundas às sextas-feiras, mas também pela WRMI de Miami, também nas 8 línguas e em diferentes horários e frequências. Mas nosso caso, o de português, é de terças a sábados, de 11 a 12 horas UTC, frequência de 9.955 kHz pela WRMI de Miami. Lembrem também que as escutas desses programas, que podem ser acompanhados pela Onda Curta, tem uma série de QSL especial numerada de 1 a 1.000 para quem quiser enviar o seu relatório. Também terá que ser especial quem enviar relatório de recepção por correio eletrônico, desde que anexe um arquivo de áudio ou de vídeo, registrando entre 2 e 3 minutos de gravação de como nos escutam. E se optarem por enviar o relatório utilizando o formulário da nossa página web, deverão anexar link que nos leve até o lugar onde subiram esses arquivos, também de áudio ou de vídeo, por exemplo, o link para SoundCloud ou YouTube. Qualquer dúvida, não deixe de acessar www.rai.com.br. Ator argentino Ricardo Darín, reconhecido na próxima edição do Festival de San Sebastián. O ator argentino será o primeiro do nosso país a receber o prêmio Donostia, um lauro institucional que o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián instituiu em 1986 no âmbito, agora, da 65ª edição do Encontro do Cinema Espanhol. A distinção para o protagonista de O Segredo dos Seus Olhos será na terça-feira, 26 de setembro, durante a apresentação do filme A Cordilheira, filme do argentino Santiago Mitre, onde o ator Ricardo Darín se coloca na pele do presidente argentino Hernán Blanco, que vive uma encruzilhada entre uma reunião cúpula latino-americana e a supressiva crise da sua filha. O ator Ricardo Darín vai co-protagonizar, junto aos espanhóis Javier Bardem e Penélope Cruz, o novo filme do iraniano Akshar Faradi, cineasta vencedor já de 2 Oscars para melhor filme falado em idioma estrangeiro pela Separação e o Viajante. O novo filme será rodado durante agosto em Madrid. O ator argentino subirá agora pela segunda vez ao palco principal do Palácio Cursal, onde em 2005 ele já recebeu a Concha de Prata pelo seu protagônico no filme Truman, nessa vez dirigido por um espanhol. As artistas Hilda Lizarazu e Fabiana Cantilo na primeira noite de Las Elegidas. Se trata de duas intérpretes e compositoras. Hilda Lizarazu e Fabiana Cantilo, duas vozes sumamente reconhecidas pelo rock argentino e que vão se apresentar no sábado 15 de julho no Teatro Tango Porteño, na primeira noite de um ciclo intitulado Las Elegidas Solidárias, As Escolhidas Solidárias, um encontro de tipo Ceia Show, que reunirá algumas das mais populares vozes femininas em diferentes entregas sobre o palco de um dos teatros mais conhecidos do centro da cidade de Buenos Aires. Esta série de encontros propõe um dueto a cada mês, daqui até dezembro, e um encerramento especial sobre o final do ciclo, com as 14 artistas sobre o palco do Teatro Colón de Buenos Aires, com um show em formato sinfônico. Hilda Lizarazu integrou bandas como Suéter e Los Twists, fez também corais para a banda de Charly García e em 1987 formou Man Ray junto ao guitarrista Tito Losavio, uma banda que se manteve ativa durante 12 anos. Em 2004, inspirada pela sua maternidade, lançou seu primeiro disco solo, Gabinete de Curiosidades, e 3 anos depois publicou o seu último material discográfico intitulado Hormonal. Atualmente, Hilda Lizarazu apresenta o seu mais recente trabalho discográfico, que é Futuro Perfecto, do qual participaram músicos como Gustavo Santaolalla, Lito Vitale, Adrián D'Argelos, da banda Babasónicos, David Lebón e Lisandro Aristimuño. A seguir, escutamos Hilda Lizarazu numa das suas músicas mais conhecidas durante a época da sua banda Man Ray, intitulada Sola en los Bares.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. Fumando
E os que seguem foram os, as manchetes mais destacadas do dia para a RAI Argentina ao Mundo. A OEA reitera o chamado Reino Unido a dialogar pela soberania das Ilhas Malvinas. Justiça proíbe venda de subsidiárias da brasileira JBS em 3 países. Economia da Argentina mostra sinais de recuperação no primeiro trimestre. E agora já é momento da nossa despedida, do encerramento do nosso programa em português pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo pela internet em www.rai.com.ar de segundas às sextas-feiras, de 12 a 12 horas 55 minutos UTC. Também é momento de lembrar que estamos saindo ao ar pela WRMI de Miami, nas 8 línguas em que transmite a RAI em diferentes horários e frequências. E que, no caso de português, estamos pela WRMI de terças a sábados, de 11 a 12 horas UTC, frequência de 9.955 kHz. As confirmações de escuta enviadas por correio postal para Caixa Postal 555, CEP 1000, Cidade de Buenos Aires, República Argentina, terão confirmação com uma série de QSL especial, numerada de 1 a 1000, mas também terá QSL especial que enviar relatório de recepção por correio eletrônico, desde que anexe um arquivo de áudio ou de vídeo que registre entre 2 e 3 minutos de gravação de como nos escutam. E se optarem por enviar o relatório utilizando o formulário da nossa página web, devem anexar um link que leve até o lugar onde subiram esses arquivos de áudio ou de vídeo, por exemplo, SoundCloud ou YouTube. Qualquer dúvida ou mais informações, visite o nosso site em www.rai.com.ar. Também lembrem que temos endereço eletrônico rai@raiargentina.com, também perfil de Facebook Conexão RAI e conta no Twitter @ConexãoRAI. E também lembre que você pode decidir quando, como e onde escutar os podcasts da RAI Argentina Mundo disponíveis em iTunes e também em Spreaker. Amigos, aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada e tomara voltemos a nos encontrar amanhã.